Começa agora o Jornal do Desporto das Manhãs 360. Bom dia, Aníbal Rebelo. O que vamos falar neste Vamos à Bola?
Bom dia, Maria João. Atenções voltadas para a conquista do Sporting na Liga dos Campeões de Futsal. Um feito histórico, diz o treinador dos Leões. Vamos ouvir já a seguir essas reações e vamos fazer também a antevisão do clássico entre Benfica e Futebol Clube Porto com o antigo jogador de futebol que vestiu a camisola dos dois clubes, Fernando Mendes. O Sporting joga amanhã e, se vencer o Rio Ave, vai assistir no sofá ao Jogo da Luz, com uma derrota do Futebol Clube Porto a deixar os Leões mais próximos do título. E, por falar em sofá, o Estoril esta noite garantiu a subida à Primeira Liga. Foi no sofá que assistiu à vitória do Arouca sobre a Académica, depois foi a festa na Amoreira e as reações. Vamos ouvir a do treinador, já a seguir.
E começamos então este Vamos à Bola, Aníbal. É inevitável, começamos com a vitória do Sporting na Liga dos Campeões de Futsal.
A equipa liderada por Nuno Dias venceu o Barcelona em Zadar, na Croácia, numa final de sofrimento para os adeptos e para os jogadores. Isto porque ao intervalo os catalães já venciam por 2-0 com golos de Marcénio e Chimbinha. Mas numa segunda parte, o Sporting deu a volta ao resultado com um jogo sensacional frente a uma das melhores equipas do mundo. Valeram aos Leões os golos de Ziquité, Eric, João Matos e Pani Varela. O Barcelona ainda reduziu, mas o resultado final foi de 4-3 para o Sporting. Após a conquista da Liga dos Campeões de Futsal, o treinador Nuno Dias enalteceu a união deste grupo e lembrou a importância da conquista, que nesta final 8 os Leões aqui afastaram o campeão russo, o espanhol e também o europeu.
Esta equipa merece muito, mas muito mais respeito por parte de tudo e de todos do que aquilo que foi demonstrado. Esta equipa, quando nós quisermos definir equipa, olhem para este grupo que veio à Croácia e está aí a definição do que é uma equipa. Nunca tive num grupo assim e tenho um orgulho enorme em poder fazer parte dele. Eu não sei se o mundo do futsal, e mais propriamente em Portugal, se fazem ideia do feito que o Sporting alcançou hoje. Se alguém, eu sei que vão dizer, foi espetacular, tiveram muito bem, conseguiram ganhar mais uma Champions, ok, conseguimos. Mas verdadeiramente se tem noção do que é que o Sporting fez aqui na Croácia? Em 5 dias venceu em 3 jogos, em 5 dias venceu em 3 jogos somente o campeão russo, o campeão espanhol e o campeão europeu.
Uma equipa solidária foi o que demonstrou esta formação leonina nesta final, com o capitão João Matos, protagonista de um dos golos da equipa, a não poupar nos elogios à equipa.
Não basta só talento, e hoje foi a prova que a união, que a solidariedade e que uma verdadeira equipa consegue fazer. Numa final perante um Barcelona, que é uma equipa forte e poderosa, com individualidades muito fortes, a partida já era um intervalo, houve de facto uma superação tremenda, uma união tremenda, e se alguém disse há muitos anos atrás que íamos ser tão grandes como os maiores da Europa, hoje somos os maiores da Europa, voltámos a ser os maiores da Europa, e é um orgulho tremendo pertencer a este grupo, a esta família que conquistou a Europa novamente.
Na análise desta conquista do Sporting, o editor de desporto do Observador, Bruno Roseiro, destaca a reviravolta no jogo.
O Sporting vulgarizou em alguns momentos o Barcelona. Aquilo que aconteceu na Croácia, quando nós olhamos para uma equipa portuguesa que consegue marcar 4 golos ao campeão europeu e virar um resultado de 0-2 para 4-2 numa segunda parte, e quando o Barcelona tinha aparentemente o controle do jogo, é uma coisa anormal no futsal. Não é normal nós vermos este tipo de recuperações. E depois, a partir daí, valeu o coração, a entrega, o querer, a vontade de uma equipa que, partindo não como favorita, quase como outsider, foi buscar o resultado quando muita gente já não acreditava, e teve sobretudo o mérito de nunca ter desistido, mesmo quando tudo aparentava que o Barcelona poderia controlar o jogo até ao final.
O Sporting é campeão europeu de futsal pela segunda vez na história do clube. A chegada da equipa a Portugal, ao aeroporto Humberto Delgado, está marcada logo mais para as 14h30. Ao final do dia, a equipa campeã europeia vai aos Passos do Concelho, onde vai ser recebida por Fernando Medina.
O Sporting, que este ano, depois desta conquista do futsal, está no bom caminho para vencer a Liga Portuguesa de Futebol.
Lideram para já com 6 pontos de vantagem sobre o Futebol Clube Porto, segundo classificado. A Ronda 31S arranca já amanhã, dia em que os Leões se deslocam a Vila do Conde para defrontar o aflito Rio Ave, e na luta pelo título o Sporting vai tentar impor-se em Vila do Conde. O plantel realizou ontem na Academia mais um treino. Bruno Tabata e Tiago Tomás, os dois em tratamento às respectivas lesões, são os únicos jogadores indisponíveis para Rubén Amorim na preparação deste encontro com os vilacondenses. O último treino está agendado para hoje, às 10 da manhã, novamente na Academia.
Mas Aníbal, esta jornada que começa amanhã tem na quinta-feira o jogo grande com o clássico entre o Benfica e o Porto.
A 4 jornadas do final, este jogo tem não só em jogo a questão da luta pelo título, os Dragões entram em campo a pensar no primeiro lugar, mas acima de tudo há essa luta pelo segundo lugar que dá acesso direto à Liga dos Campeões. O Futebol Clube Porto vai entrar neste clássico já a saber o resultado dos Leões, como reforça o antigo jogador Fernando Mendes ao Observador.
No caso do Sporting jogar um dia antes, para o caso do Futebol Clube do Porto também, se o Sporting também não conseguir vencer, em caso de vitória do Porto, também em curta distância para o primeiro lugar. É um jogo importante para as duas equipas, pode definir, em caso de vitória do Futebol Clube do Porto, definir de uma vez por todas a questão do segundo lugar e manter acesa a luta pelo título. Um jogo importante, mais importante na minha opinião, para o Benfica, porque tem que vencer, não pode. O empate mantém, o Porto mantém a distância e as coisas ficam bastante complicadas para o Benfica.
Para o clássico na Luz, o Futebol Clube Porto não deve contar com o mexicano Jesus Corona, lesionado no último jogo. Outra ausência de peso no Futebol Clube Porto deverá ser a de Sérgio Conceição. O treinador está castigado com 21 dias de suspensão depois da expulsão em Moreira de Cónegos. Duas ausências muito importantes do lado dos Dragões.
É sempre melhor ter um líder no banco, os jogadores parecem estar mais descansados, mas para. Os jogadores já conhecem o treinador, com certeza que também não está a público, ele vai estar lá no sítio do estádio e eles irão estar tranquilos em relação a isso. Mas não só o treinador, repara, não sei o que é que vai acontecer, por exemplo, o Corona possivelmente também não irá jogar, o melhor jogador do Futebol Clube do Porto não irá jogar neste jogo, portanto poderão ser duas ausências importantíssimas. Eu acho mais da parte do Corona, que é o jogador que resolve os jogos. Sérgio Conceição é importante, mas a equipa está a trabalhar de uma maneira, com ele ou sem ele, as coisas com certeza que, ou esperam que corram bem.
Lembro que, entretanto, Sérgio Conceição fez entrar um pedido de anulação da suspensão aplicada pelo Conselho de Disciplina e uma providência cautelar no Tribunal Arbitral do Desporto para poder regressar ao Banco dos Dragões. A decisão deverá ser conhecida nas próximas horas.
Já o Benfica também não deverá ter o marroquino Adel Tarabt, enquanto Jorge Jesus espera contar com Darwin, que falhou por lesão a ida a Tondela.
Numa jornada que também poderá significar o adeus matemático do Benfica na corrida ao título, um cenário que apenas não se confirmará se o Sporting fizer pior resultado que o Benfica nesta jornada 31. O Benfica, nesta altura, quer é chegar ao segundo lugar, posição que lhe dá acesso direto à Liga dos Campeões e, por isso, na opinião de Fernando Mendes, é a equipa que mais pressão vai ter ao entrar em campo. Até porque esta época a expectativa criada à volta desta equipa de Jorge Jesus era alta.
Toda aquela expectativa que foi criada à volta do Benfica, nada fazia esperar que as coisas fossem acontecer da maneira que estão a acontecer até 4 jornadas. Não nos podemos esquecer, foi o maior investimento feito numa equipa no futebol português da história do futebol português. O investimento foi feito com os jogadores excelentes. O Benfica tem os jogadores excelentes. Portanto, seria uma desilusão tremenda, no mínimo não conseguir o acesso direto para a Liga dos Campeões. Portanto, na minha modesta opinião, acho que a pressão está claramente mais vincada no Benfica para este jogo.
Clássico na Luz com Benfica e Futebol Clube Porto, jogo marcado para quinta-feira às 18h30, uma jornada que começa já amanhã com 3 jogos, Rio Ave Sporting e Marítimo Gil Vicente. Antes, o Sporting de Braga recebe o Paços de Ferreira às 19h, em jogo que opõe os quartos e quintos classificados, respectivamente, depois de os bracarenses perderem os 2 últimos jogos. A equipa de Carlos Carvalhal está 10 pontos acima do Paços, tem o Benfica a 8 pontos no terceiro lugar, que dá acesso à pré-eliminatória da Champions.
E a terminar, quem já garantiu um lugar na Primeira Liga foi o Estoril Praia.
A equipa da linha regressa ao escalão principal, depois de 3 anos no segundo escalão. Quando faltam ainda 3 rondas, a formação canarinha soma nesta altura 66 pontos contra 59 do Vizela, segundo classificado, também em posição de subida automática a 56 do Arouca, que ganhou por 1-0 à Académica e subiu ao terceiro posto, que apura assim para um play-off com o 16º da Primeira Liga. O conjunto de Bruno Pinheiro conta com 19 vitórias, 9 empates e 3 derrotas, assegurou este regresso ao convívio com os grandes, uma conquista que foi feita no sofá depois da derrota da Académica em casa com o Arouca, o que significa que o Estoril já não ficará abaixo do segundo posto da tabela classificativa, que é ocupada pelo Vizela. Na reação, Bruno Pinheiro fala em conquista merecida.
A subida mais do que merecida, é uma época difícil, mas muito boa. E bom, agora, e pensando nos próximos 3 pontos, poderemos dizer que vamos jogar para ser campeões, porque de facto os 3 pontos dão isso. E como nós jogamos sempre para ganhar os próximos 3 pontos, portanto, hoje, para fazer uma época excelente, gostaríamos de ser campeões, mas a meta até agora é muito.
Próximo sábado o Estoril recebe os Chaves e pode sagrar-se campeão da 2ª Liga este fim de semana.
O jornalista Aníbal Rebelo e o Jornal de Desporto das Manhãs 360. Amanhã, à novo, vamos à bola. Até amanhã, Aníbal.
Até amanhã.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.